Dia dos namorados 15 de Av. Tubi Av. Homenageie um ente querido. Para a elevação da alma de Yaakov Leibi. Benzin Deus El. Um dos dias mais felizes do calendário judaico. É Tubi Av, ou seja, o 15º dia do mês de Av. O nome Tubi Av deriva do seguinte. Em hebraico, o número 15 é composto pela soma de duas letras, a letra Yud, que vale 10, com a letra I, que vale 5. Entretanto, quando juntamos essas duas letras, formam-se um dos nomes de Deus. Assim, para não confundir o numeral 15 com o nome de Deus, usamos a junção de outras duas letras, a letra Tet, que vale 9, com a letra Vav, que vale 6, formando 15. O som que é gerado por essas duas letras juntas é o Tu. Assim temos Tu, Biav, que significa 15 do mês Av, que é o quinto mês a partir do mês de Nissan, quando os judeus saíram do Egito. Trata-se de um feriado antigo e moderno. Originalmente um dia de alegria pós-bíblico, e serviu como um dia de casamento para mulheres solteiras no período do Segundo Tempo, antes da queda de Jerusalém em 70 EC. Tubi Av, 15 de Av, passou quase despercebido no calendário judaico por muitos e muitos séculos, mas foi rejuvenescido nas últimas décadas, em sua versão moderna, está gradualmente lembrando o Dia dos Namorados, que ocorre nos países ocidentais. Não há como saber exatamente quando Tubi Av começou. A primeira menção desta data está na Mishnah, Sec. 12, onde Rabban Shimon ben Gamaliel é citado dizendo: não havia dias melhores, ou seja, mais felizes para o povo de Israel do que o 15º do mês de Av. E também a data de Yom Kippur, dia do perdão, pois nesses dias as filhas de Israel, isso é Jerusalém, saiam vestidas de roupa branca que pegavam emprestadas para não envergonhar quem não as tinha, e dançavam em círculos nas vinhas. Tratado Talmúdico Ta'anit, 26, b, 5. Os sábios diziam: jovem, por favor, levante os olhos e veja quem você escolhe para uma esposa. Não olhe apenas para a beleza, mas para aquela que vem de uma boa família, como diz o versículo. A graça é enganosa e a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Provérbios 31, 30. Deve-se notar que Tubi Av, como vários outros feriados judaicos, começa na noite entre os dias 14 e 15 do mês hebraico, já que esta é a noite da lua cheia em nosso calendário. Ligar a noite de lua cheia com romance, amor e fertilidade é comum em várias culturas mais recentes, tendo como meta o casamento. O dia de seu casamento se refere ao dia da entrega da lei, Torá. E no dia da alegria de seu coração, isso se refere à construção do templo sagrado, Beit HaMikdash. A Gemara fornece 6 motivos para a celebração de Tubi Av, 5 dos quais são comemorativos e o 6º sazonal. 1. As tribos foram autorizadas a se casarem entre si. 2. A tribo de Binyamin, Benjamim, foi autorizada a se juntar à nação. 3. A geração do deserto deixou de morrer no último ano. 4. Os mortos de Beitar foram enterrados. 5. Os guardas de fronteira, impedindo as pessoas do norte de virem para Jerusalém, foram removidos. 6. Fim do tempo de corte de lenha para o altar. Vamos falar um pouco a respeito da visão judaica do casamento. Você sabia que quando a Torá fala sobre casamento em Gênesis, Bereshit, diz que um homem adquire sua esposa? O que significa isso? Você pode ficar menos romântico? Mas mais do que isso, para nossos ouvidos modernos, parece tão primitivo e retrógrado. A Torá pensa que as mulheres casadas são apenas propriedade de seus maridos? Se esta é a visão judaica do casamento, é positivamente digna de vergonha. Mas e se entendemos tudo errado? E se aquisição não for sobre propriedade? A visão bíblica da submissão no casamento não é sexista, longe disso. Também responde a algumas das perguntas mais fundamentais sobre o amor. Por que as pessoas se casam? O que buscamos em nossos relacionamentos amorosos? Muitos casamentos são marcados nessa data, 15 de Av. Para celebrar o encontro de duas almas. Tubi Av. 15 de Av, está revestido com um véu, a ser explorado no mais profundo e revelador sentido. Veja o seguinte. O véu da noiva. Pode ser intensamente íntimo, pois é o momento em que ambos, noiva e noivo, significam sua preparação para se casar. O véu em si é realmente um dispositivo notável, é capaz de simultaneamente ocultar e revelar. A noiva usa véu exatamente por isso, transmite uma sensação de segredo sem obscurecê-la completamente. Podemos ver seu rosto através do véu, mas não todos os detalhes. Podemos perder o brilho travesso em seus olhos, ou uma lágrima, ou mesmo toda a força de seu sorriso. E a perspectiva da noiva sob o véu tem uma aparência suave e silenciosa. Ela pode se sentir escondida enquanto ainda tem a capacidade de ver. Os véus são mencionados tão raramente na Torá que vale a pena examinar sua aparência. Em cada caso, algo está escondido de um dos personagens, mas revelado ao leitor. Na porção da Torá chamada Hayé Sará, a primeira menção de um véu na Torá, que ocorre quando Rebeca, Rificá, chega ao deserto de Negev e vê Isaac pela primeira vez. E Isaac saiu andando pelo campo à tarde e, olhando para cima, viu camelos se aproximando. Levantando os olhos, Rebeca, Rificá, viu Isaac. Ela desceu do camelo e disse ao servo, quem é aquele homem que caminha no campo em nossa direção? E o servo disse, esse é meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Gênesis, Bereshit. 24, 63 a 65. Curiosamente, essa necessidade de modéstia não surge em nenhum outro momento durante a jornada para seu novo lar. Nem estava usando um véu quando conheceu o servo no poço. É somente ao ver seu noivo Isaac pela primeira vez que ela sente a necessidade de se cobrir com o véu. Ela esconde seu rosto da única pessoa que tem interesse em vê-lo. O que está oculto em Isaac é revelado a todos os outros personagens, bem como ao leitor. Já nos falaram da beleza de Rebeca, apenas Isaac ainda não a contemplou. Rebeca sabia que quando conhecesse Isaac sua vida mudaria. Ela marca esse momento cobrindo o rosto com um véu, revelando seu consentimento para se casar. Assim também em nossas vidas, pode ser apenas o mais puro dos tecidos que separa o que é sagrado do que é profano. Que possamos sempre ver esses momentos com a mesma clareza que nossos ancestrais. Como ajudar os noivos? Há muitas oportunidades para a bondade no que diz respeito à ocasião feliz de um casamento. Existem duas categorias principais a este respeito. Uma é acompanhar os noivos até o dossel do casamento, o pá. Lê-se rupá em hebraico, se preparar para o casamento, e a outra é ajudá-los a aproveitar o casamento o máximo possível. Essas duas formas de ajudar a noiva e o noivo constituem mitzvot, mandamentos, rabínicos. Existem outras maneiras pelas quais se pode ajudar os noivos, como ajudar nos preparativos do casamento, além disso, é uma grande mitzvá. Por si só ajudar duas pessoas a se casarem. Essas gentilezas constituem um cumprimento do preceito de amar ao próximo. Além disso, a mitzvá de emular, ser como Deus, é cumprida quando se ajuda os noivos. Onde vemos que o Altíssimo participa dos casamentos das pessoas? Os rabinos nos dizem que Adão e Eva eram os protagonistas do primeiro casamento, e o único espectador foi Deus, por assim dizer, ele providenciou que o cabelo da Eva fosse arrumado, adornando-a com 24 ornamentos para o casamento, e a trouxe para Adão. Assim, vemos que ajudar as pessoas no processo de casamento é uma forma de emular Deus. A mitzvah de acompanhar a noiva e o noivo ao casamento era tradicionalmente realizada acompanhando a noiva de sua casa até o dossiel, o pá. Hoje em dia a obrigação é cumprida quando os homens acompanham o noivo, enquanto ele cobre o véu da noiva. O preceito de dar alegria aos noivos é cumprido dançando alegremente na frente deles e dizendo coisas agradáveis, como exaltar as virtudes da noiva ao noivo. Nos casamentos ortodoxos, os convidados mostram grande entusiasmo na dança e no entretenimento dos noivos. A ênfase está totalmente em dar-lhes alegria, ao invés de se divertir. Os rabinos falam duramente de pessoas que vão a casamentos e comem a comida servida lá, mas não tentam agradar os noivos. Em contraste, eles falam muito favoravelmente de pessoas que dão alegria aos noivos. As pessoas que experimentam uma ocasião feliz realmente apreciam quando os outros compartilham sua alegria. Assim, dar alegria aos noivos é uma grande gentileza, mostra a eles que realmente sentimos a alegria deles. É famosa a crença de que o grande Rabi Yonatan ben Uziel foi um dos poucos cabalistas conhecidos que nunca se casou. Antes de deixar este mundo terreno, ele prometeu que ajudaria a todos que visitassem seu túmulo, pedindo ajuda para encontrar seu parceiro de alma. O local onde ele repousa é um túmulo único, localizado em um vale, no meio das florestas das montanhas da cidade de Tisefate. Safed, no norte de Israel, e é um lugar de peregrinação muito famoso para pessoas solteiras procurando seu parceiro, É importante saber, que ensinam nossos sábios, que aquele que pede pelo outro, merecerá ser atendido primeiro em seu pedido. Ponto. Para aqueles que ainda não encontraram sua alma gêmea. Aproveitem essa data tão especial, 15 de Av, que neste ano de 2022, vai cair na noite de quinta-feira e durante a sexta-feira dia 12 de agosto, para rezar a Deus para que lhe conceda o que você merece. Então, que tenhamos muito em breve, Mazal Tov. Parabéns. Abaixo a relação de nossos serviços personalizados. www.idisnum.org/serviços/ Novo nome. Qual é o melhor para mim? Quais as influências no zodíaco? Relativas ao meu nome e influências astrológicas do seu nascimento. Kasher, valores numéricos de seu nome. Diversos sistemas cabalísticos encontramos na Torá Bíblia. Nomes para empresas e produtos encontramos seu nome na Torá Bíblia, indicando o versículo consultoria direta, 15 minutos mensagem ou vídeo live. Agendamento com o professor David Zunkorn, consultoria direta, 30 minutos mensagem ou vídeo live. Agendamento com o professor David Zunkorn, consulta emergencial 15 minutos. Agendamento com o professor David Zunkorn. E a venda do livro. O DNA dos números da Bíblia, Torá Gimátria.